Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Business Rock! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver nos escutando, nos assistindo. Bem-vindo aqui a esse programa que a gente faz toda semana com muito carinho e sempre trazendo uma personalidade aqui que vai encantar a vocês todos. E hoje eu trouxe aqui um Mano da Quebrada, né? O Mano da Quebrada, onde Sandrão nasceu também. Nasceu lá assim, Avaré, mas eu morei, né, lá na Baixada do Sapo, lá no Jardim La Pena, no Pantanal. E muitos anos eu tenho até, né, uma residência lá no Cangaíba. Estou aqui com Kaique Alves. E toda a grande história, né, parece começar quando tudo dá certo. Tá certo, mas quase sempre ela começa quando a vida muda completamente o roteiro. O nosso convidado sonhava em ser um jogador de futebol, ser o nosso novo Neymar, e aí um acidente colocou fim nesse sonho, e foi então que uma câmera entrou em sua vida, e da periferia da Zona Leste de São Paulo foi para Los Angeles, e dos videoclipes de funk para a campanha das maiores marcas do mundo, da publicidade para o cinema, do cinema para as plataformas de streaming, e hoje dirige histórias que atravessam as fronteiras, e sem esquecer de onde o mano veio, né? O cara veio lá. Estou aqui com esse diretor premiado, premiadíssimo, Kaique Alves, bem-vindo ao Business Rock, meu irmão.
Muito obrigado, prazer em estar aqui com você. Foi bem legal, né? A gente se encontrou ali no Web Summit e tal, falando um pouquinho, e hoje estamos aqui e vamos nessa.
Esse rapaz super jovem, né? Oh, meu Deus do céu, que isso? Tá louco, né? Tem uma história que me causa, porque eu também, como fui quebrada, também comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre, quando eu faço minhas palestras, falo assim, eu, aos 11 anos, eu era matador. Zona Leste, matador. Aí a molecada fica assim, nossa, tio, você é matador, você era do crime e tal. Não, eu trabalhava numa granja, eu matava frango. E aí, mas era 11 anos, né, numa granja, depois parque de diversões, e aí sim, office boy, começa essas paradas todas. E o Kaique começou com 14 anos de idade, né? 14,
na real,
né?
12.
12?
Com 14 eu já comecei a filmar, mas eu trabalhava, foi 12, 12 anos de idade. Eu trabalhava numa fábrica de etiqueta.
Uau!
E primeiro era só empacotador, tal, empacotava as etiquetas nas caixas, aí depois me ensinaram a mexer na máquina, eu comecei a fazer, né, os rolos de etiqueta, aqueles colantes, sabe, de etiqueta de preço de mercado.
Uhum.
Aí eu fazia isso, ganhava R$20 por dia. E aí não aguentei mais, falei, não vou fazer mais isso. Aí fui fazendo outras coisas, assim, né, enquanto eu jogava bola, enquanto eu tentava o sonho de ser jogador de futebol.
O cara era jogador
jogava no Corinthians. Joguei no Corinthians, joguei na Elite de Itaquera. Tinha esse sonho de ser jogador de futebol.
Que posição que você jogava?
Eu jogava lateral esquerdo. E aí sofri um acidente que eu quebrei 5 costelas, voltando de um treino. E aí eu não podia jogar mais durante... O ônibus bateu no carro que eu tava. Era de noite, assim, sabe? O cara queria voltar logo pra garagem, passou no vermelho e bateu no carro que eu tava no cruzamento.
Calma.
Aí foi fora, assim, que aí quebrei 5 costelas, fiquei meses sem poder jogar, quase 6 meses até cicatrizar, mas eu não podia fazer exercício, jogar durante 1 ano. Então, acabei perdendo meu espaço no time, fui afastado, tal, tal. Quando eu podia jogar, eu já não queria mais. Sim. Aí, na real, eu voltei, eu joguei mais um pouquinho, mas fui meio desistindo, assim. Não tinha mais... Não jogava mais do mesmo jeito. Sei lá, minha cabeça não estava mais naquilo, né?
Sei. Dava...
E aí, eu ficava muito no computador. Meu pai fazia venda no Mercado Livre. E aí eu comecei a gostar de edição, assim, ficava no YouTube, começava a gostar de edição.
E do nada, assim?
Assim, eu tinha que fazer uns trabalhos para a escola, né? E aí eu falava, pô, por que eu não faço isso em edição, né? Tinha uma galera que já fazia em PowerPoint, outros faziam em cartolina, igual todo mundo faz e tal, mas já era a época que tinha... Que na escola, estudar na escola pública, mas já tinha aula de informática, né?
Ah,
então, tipo, legal. A gente aprendia PowerPoint, não sei o quê, pedia para fazer trabalho em PowerPoint, e aí eu comecei a querer aprender um pouco mais sobre, e até começou como uma competição, porque tinha um moleque lá que fazia os melhores PowerPoints, eu falei, não, eu consigo fazer melhor que esse louco aí.
Aí você tá desafiando ali.
Não, vou fazer melhor que esse cara aí, mano, não é possível. Aí eu comecei a aprender, assim, aí comecei a gostar de edição e tal. O meu primo e meu irmão eram MCs. E na favela todo mundo ou quer ser MC ou quer ser jogador de futebol, né?
Exato, exato.
Eu falei, pô, vou ajudar eles, né? Já sei fazer edição, só preciso de uma câmera. Aí eu pedi uma câmera emprestada para um moleque da minha rua e comecei a gravar os clipes, assim. E aí eu usava de portfólio, comecei a vender esses clipes para outros moleques da quebrada, outros que eram MC também, vendia barato, tipo, R$200, e aí fui fazendo vários, aí os clipes começaram a dar certo, começaram a ter visualização no YouTube, inclusive um dos clipes que eu fiz deu mais de 1 milhão de visualizações, e na época 1 milhão era muito, assim, muito, muito, no YouTube, né, isso 2012, isso era, 1 milhão era bastante no YouTube. E aí eu comecei a sair em programas de TV, a Globo fez matérias comigo, Profissão Repórter, Fantástico, G1, Futura, Record. Então eu comecei a aparecer em vários lugares como o moleque prodígio, assim, diretor que filmava clipe.
Mas também, cara, 14 anos você tinha?
Sim, sim.
14 anos você fazer um videoclipe que bate 1 milhão, cara...
É ser
muito prodígio mesmo, né, cara?
Porra! Eu peguei um momento de ascensão também, assim, né, do funk, do YouTube. Assim como o Conde também da Conduzida, eu tava pegando esse momento ali e ninguém fazia clipe, né? Ele foi o primeiro a fazer clipe de funk, de fato. Um dos primeiros a fazer clipe de funk. Porque antes todo mundo botava música com slides passando, sim, no YouTube. Sim. E a galera do audiovisual sempre foi um pouco mais elitizada, uma galera que não gostava muito do funk, então ninguém queria fazer clipe de funk, né? Foi aí que acabei me juntando com o Conde saiu numa mesma matéria que eu do G1, de diretores ali, ele já era o diretor que estava fazendo sucesso, era o diretor começando. E aí ele quis empresariar um artista que eu dirigia, que era o Bruno Pedro, Passinho do Romano. Foi assim que eu conheci ele, entrei na Conduzila e comecei a trabalhar como editor na Conduzila.
Caramba, quanto faz? 10 anos?
Faz uns 12.
12 anos?
Já, 2014 que eu entrei na Conduzila.
Que louco, hein? A Conduzila também estava...
Né? Não tinha nem 1 milhão de inscritos ainda. Hoje já é 60 e poucos milhões.
60 milhões de inscritos, sim. Cara. E esse universo, né? Eu estava pesquisando para fazer entrevista contigo. Cara, vocês abriram tanto o leque, mas fechado ainda na coisa da quebrada, do sim. Funk... Né? Meu, vocês têm milhares de pessoas que vocês fazem os clipes E a própria comunidade da Condzilla faz o negócio girar, né?
Sim.
Meu, é espetacular, assim, o modelo de negócio é... E surgiu, assim, falando um pouquinho do... Você estava junto no início do Conde, sim, né? Vocês pensaram nisso mesmo, assim, ou ela foi acontecendo?
Antes era só prestação de serviço, né? Era tipo, me paga, eu faço seu clipe e tá aí. Mas o Conde percebeu que ele precisava ter a própria mídia, né? Porque fazia os clipes, botava no canal do artista e o artista ganhava monetização. Uhum. E ele percebeu que precisava ser dono dessa mídia, né? Porque as pessoas estavam assistindo os clipes porque era a Condzilla que estava fazendo. Tá. E aí foi assim que nasceu o canal Condzilla. E aí depois que, né, virou um modelo de negócio de 50-50% aqui para você fazer o clipe com a gente, tem que postar no canal Condzilla, senão a gente não faz.
Entendi.
Então os artistas faziam, porque eles sabiam que era o selo Condzilla era um selo de qualidade, né, para o, uhum, público. E o público queria assistir clipes da Condzilla, independente do artista, né, naquela época. E aí... Né, foi crescendo ainda mais esse modelo, foi monetizando ali o YouTube. Só que o Conde entendeu que tinha uma outra receita que ele também não estava ganhando, que era da música, que era a maior receita. Né, então, você sai de uma empresa que é baseada em prestação de serviço e o lucro, uhum, baseado em prestação de serviço para royalties de música, tanto distribuição digital quanto fonograma e tal. E a música é um ativo. Uhum. Você faz uma vez, você continua ganhando a vida inteira. O clipe, a gente recebia uma vez e não ganhava mais. Então, isso que foi fazendo ser algo gigantesco, né? Porque foi virando uma bola de neve, um efeito composto ali, né? Igual investimentos, né? Tu vai investindo todo mês ali, quando vai ver, você tem um rendimento gigantesco. Então, cultivar esse catálogo de ativos foi o que fez a Condzilla crescer muito. E aí a gente entendeu que para crescer ainda mais esse catálogo, e cultivar mais esses ativos, a gente precisava de conteúdo. Então a gente começou a construir conteúdos em 360. Então tinha os videoclipes, a gente fazia muitos videoclipes, mas a gente começou a fazer conteúdo para a internet, conteúdo longo para o YouTube, conteúdo documentários, uhum, séries, longa-metragem, programa de televisão. Então, a gente teve programa no Multishow, por exemplo, a gente teve documentários que a gente fez para a Globo, série que a gente fez para a Netflix, e tudo aquilo tinha uma música nossa, um artista nosso. Uhum. Então, foi pulverizando todos os ativos, né? Então, eu tenho um artista aqui que é um ativo. Ele faz show, ele produz música. Então, eu coloco esse artista na Netflix, ele ganha o dinheiro na Netflix. Ele tem a música, ele tem o show, ele tem a publicidade. Então, não só artista da música, mas também a gente começou a empresariar influencers, personalidades. Então, tudo isso foi virando um grande ecossistema, né? Virando uma holding. Era só uma empresa, foi tendo várias frentes de negócio.
Que espetacular, que espetacular. Pensando agora com a minha cabeça de conselheiro de empresa, né? De consultor. Meu, espetacular. Você sair de um modelo em que você presta serviço, né? Recebeu, morreu, aí você tem que ir atrás de novo e fazer para um de recorrência, né? É espetacular você transformar aquilo. E é difícil, não é fácil fazer isso. Né? Você transformar uma prestação de serviço em um ativo para receber constantemente, é o que você falou, uhum, não acaba mais. Né? Assim, eu vi uns dos clipes, sei lá, tinha um bilhão, né, de views, cara. Um bilhão, cara. É 1.800.000, né?
Qual? Tem dois que tem mais de 1 bilhão. Tem o Bumbum Tantan, que tem 1,5 bilhão. E tem o Olha a Explosão do Kevinho, que é 1,080 bilhão.
Porra, é espetacular, espetacular.
E músicas esse... tocam no mundo inteiro.
Inclusive. Então, assim, o Explosão, cara, foi uma coisa que pegou na época, no Brasil inteiro, assim, se ouvia Sim. o tempo inteiro. Imagino vocês lá só.
Não, em mundo inteiro, assim, eu lembro que. Cara, até eu viajo muito para fora. E até hoje, quando eu viajo, acabo indo em algum lugar e tá tocando Bumbum Tantã. Eu fui para Dubai agora, em maio, e ainda tava tocando Bumbum Tantã.
Olha só.
E lá toca muito já, há muito tempo. Eu fiz uma turnê em 2019 com um artista, com o Sfiote, em Dubai, para fazer show. Música tocando em todo lugar. A gente entrava em Uber, tava tocando na rádio. Entrava em loja, tava tocando na loja. É, balada, DJ tocando em balada. E em 2019. Depois eu voltei lá em 2021 e tava tocando ainda. É, eu fui 2022 também tava, e eu fui agora, tava tocando Bumbum Tantã.
Caraca, meu.
E outras músicas também, tipo, tem uma música do Livinho que tá tocando agora muito também fora. Fui pra Grécia ano passado, tava tocando a música dele. Então o funk já tá global, assim, já chega em muitos lugares.
Mas que coisa espetacular. E o funk é Brasil, ele, porque assim, ele teve algumas influências tal, mas ele é tradicionalmente brasileiro, né?
Cara, para mim o funk do jeito que a gente faz é o funk brasileiro, né? Porque você tem, né? Veio lá de Miami Bass e tal, foi criado o funk ali com o DJ Malboro, e aí foi evoluindo, né? As vertentes e tal, mas acho que o jeito que o funk é feito hoje é 100% brasileiro.
Que é uma loucura, assim. A minha filha adora, né? Adora, e ela fala, pai, eu sei que você não vai, você vai ficar meio assim, né, porque essa música, né, senta, né? Não é que eu faça isso, eu falei, ai, tá me doendo essa conversa, e ela, então, oh, pai, hoje eu tô, engraçado, ela estava com medo, uma amiga dela morreu num acidente de avião, né? Um avião pequeno ano passado, e ela ficou, sabe, ela vai viajar Sim. agora de avião, ela, ai pai, puxa vida, não vai cair, não sei o quê, não, calma, não sei o quê. Aí ela fala aqui para assim, quando você está ouvindo funk, nada pode acontecer, porque você está na festa, então ela coloca funk para sair do avião. Eu falei, cara, que sensacional, né? Que transporta Sim. ela para uma coisa da festa, uma coisa dos amigos.
Por isso que está indo muito global também, porque o ritmo é muito bom. Porque é isso, né? Às vezes o brasileiro discrimina o funk por causa da letra, mas, galera, vocês já traduziram o rap, rap internacional que vocês escutam, o pop...
Não,
é muito absurdo. É muito absurdo. As letras são mais pesadas que o funk. Pode, pesquisa aí. Começa a traduzir para você ver.
Tem muita coisa. E tem algumas vertentes que tem falando umas porradas, né? Tem uma. Putz, eu esqueci, até que eu ouvi com a minha filha, falei, cara, esse funk é muito legal, cara.
Que fala funk consciente, tem funk consciente.
É, então, que ele fala exatamente que. Ele hoje ele venceu na vida e faria tudo de novo Sim. tal. Pô, é muito legal a mensagem que tem, lógico, mas o que pega mesmo é igual você vai falar com pop, com rock, né? O que pega é às vezes aquela coisa mais chiclete, né?
Sim,
então
sim.
É o centro, a parte, aquela coisa sexual, né, apelativa. Isso, pô, a molecada adora, né? Porque principalmente os clipes que você faz, né? Que esse mesmo da explosão, né? Cara, e você pegou bem, né? Assim, ó, qual cena que mais marca as pessoas? É a menina fazendo o movimento, tal, e o cara de malandro, tal, né? Então, cara, espetacular. Essas fórmulas, né? É o que vende, né?
Sim,
como
sim.
O rock era o negócio do underground, do show do mal, sou rebelde, né? Papo furado, os caras queriam fazer vender esse tipo de coisa, né? como o pop é sempre o sertanejo, que é sempre uma dor de cotovelo, um amorzinho,
sim, tá, sim. Né?
Um chifrudinho.
Tá. Sim. Sofrência.
Sofrência, grandão. Não tem jeito, você tem os modelos. E a gente que trabalha com comunicação, a gente sabe, né?
Uhum.
Que eu sempre, quando eu fazia, né, eu fui diretor de criação de agência, de propaganda e tal. O Nizam sempre falava assim para mim: ó, coloca cachorro, criança e família feliz, dá tudo certo, cara.
Mesmo. Até vai... hoje.
Até hoje. Põe um cachorro, porra.
E vai continuar.
Eu lembro que ele, meu, quando ele colocou o cachorrinho no IG, não tinha nada a ver, sabe? Que era um negócio de internet, um cachorro. Eu falei, meu,
Sim.
Pau, né? E vira uma febre, porque Cofap, né? Que tinha aquele cachorro salsicha, que era do meu, o que tem a ver? Só porque o amortecedor é comprido, cara.
Uh-huh.
O Washington Oliveto foi sensacional, foi sim. Brilhante.
São gênios.
São gênios. Então, nesse caso especificamente, a gente tem os modelos e a gente tem que abusar deles, né? Porque
uhum.
faz todo sentido. Né?
Sim, e a gente vai descobrindo, fazendo um pouco dos porquês, né? Então, a gente entendeu que, por exemplo, isso vai mudando com o tempo, mas uma coisa que durante muito tempo, thumbnails saturadas, vídeos saturados, davam mais clique. Então, quanto mais colorido fosse, mais as pessoas queriam clicar.
Olha só.
Então, a gente também entendeu, às vezes, que se tivesse um plano fechado, as pessoas identificavam mais os artistas na rua. Então, a gente foi identificando essas coisas. O começo do clipe tinha que ser já mais impactante para te prender. Então, tipo, teve várias coisinhas assim de métricas que a gente foi entendendo de quando a pessoa clicava mais, quando aumentava o CTR, ou quando elas abandonavam o clipe. Você vai aprendendo com o tempo, assim, fazendo, né? Muito volume.
E muda muito, né? Esses dias eu estava discutindo com a Eriquinha, que é a nossa produtora aqui também, e aí ela falou que ela percebeu que o post que é mais no horizontal estava engajando mais do que aquele do tradicional quadradinho e tal.
Uhum.
Assim, e do nada, começa uma frequência...
vai mudando, né? Está em constante mudança, as plataformas, algoritmos, testam coisa nova.
É muito legal, cara, é muito legal. Bom, a gente está conversando aqui com o Kaique Alves e a gente vai colocar um clipe agora. Esse daqui é um clipe muito engraçado. Que esse é tradicionalmente aquele clipe que o cara fez sozinho, saca? Com o celular, alguém só filmando e depois faz uns efeitos, que é Antônio Vieira e Seus Nascimentos, né? É uma banda de um cara só, e é uma música que chama Eu Vou. E essa, ele é um cara todo, né, parece que está na Zona Leste, assim, vai pegar um bumbão, e aí vê uma placa assim, transporte para o nada, e tem um copo com um suco. E o cara vai e toma aquele suco, e o cara vai para um mundo psicodélico, e aí... É muito engraçado, é muito engraçado.
Eu nunca vi esse.
E aí, o que que acontece? Essa beleza do... Como é que fala? Né? Não é do profissional, sabe? É do artesanal. Né? O cara fazendo, lutando para fazer a sua vida, né? Lutando para sua... O cara trampa, né? Tem muitos... Eu não sei quem é, né? não conheço o Antônio, mas... tem muitos que trabalham na prefeitura de manhã, durante o dia, de noite eu sou MC, né? E vou lá e gravo, não sei o quê. Aquele o personagem lá do Sintonia, né?
Sim.
É o Doni, né?
Sim.
Que aí também, puta, o cara trabalha lá com o pai e vai, não sei o quê, e depois explode, né?
Sim.
Então, eu vejo muito essa tendência, não só no funk, mas em todos os segmentos. E esse daqui é um rock psicodélico e tal. Vamos ouvir, então, Antônio Vieira e Seus Nascimentos com a música Eu Vou.
Este é o Business Rock.
O som do sucesso.
Filme, publicidade, não sei o quê, vai deixando a base.
Estamos de volta aqui, depois desse sonzão aí do Antônio Vieira e Seus Nascimentos. Então, meu irmão, super clipe aí dos anos 90, MTV. Eu vou, muito sucesso para ti, irmão. Quero que realmente você encontre seu caminho, como o meu querido Kaique Alves aqui. O que você achou do clipe do brother aí?
Eu achei legal, cara. A proposta é isso. Eu acho que a gente tem que fazer o que está na nossa cabeça, com as ferramentas que a gente tem. Eu gostei, cara. Música boa. Clipe traz a proposta que tem que ser e é divertido, é legal, colorido. É isso.
Que coisa louca, que coisa louca. Bom, Kaique Alves, então, Antônio, pô, você pegou o cara aqui que é como diria ela no Rio de Janeiro, o pica da galáxia, meu. O pica da galáxia aqui de clipe, meu irmão. O cara tem mais de um bilhão. Não, somar tudo, você já chegou nos 50 bilhões de views já, né? Todos os clipes que você já fez.
Já foi bastante. Um bilhão só.
Então, caraca, você fez 1.000, né? 1.000 clipes.
1.000 clipes, é.
Caraca, 1.000
clipes. Não deu 50 bi, não, foi menos, mas já deu. Já deu uns, uns 15, eu acho. Isso só eu, né? O canal tem mais.
Caraca, meu, que espetacular. O Kaique, eu vi, né, também um lance que aconteceu quando você, que eu percebi que você é o cara que, meu, desafiou, ferrou, né? Assim, meu, o cara é melhor no PowerPoint, não vai ser, eu vou, né? É, mas eu achei muito legal um lance que aconteceu com seu pai, né? Quando você falou assim, ah, quero estudar. Conta um pouquinho, porque assim, tem gente que poderia falar, pô, não, ok, tal, e vai continuar sendo empacotador lá, né?
Sim.
É, ou o cara que fala, meu, não vou aguentar essa parada, não.
Então... Sim. Cara, eu acho que às vezes, eu acho que a gente tem que ser iludido na vida, porque essa palavra é foda, né? Porque as pessoas te falam, você sonha, te chamam de iludido. Mas pensa assim, eu, um moleque de 14 anos, na favela, morando na favela, como que um moleque que mora na favela não tem que trabalhar com 12 anos para ajudar a família, vai estudar em Los Angeles num curso que custa R$500.000? Tipo, é muito longe o gap, sabe? Mas na minha cabeça eu ia conseguir, não sei como. Não sabia como, aonde eu ia arrumar o dinheiro, se eu ia roubar um banco, o que eu ia fazer, eu não sei.
A favela é isso, né?
Eu sabia que eu ia conseguir, entendeu? Então, tipo, eu era um iludido para todo mundo, e para todo mundo que eu falava. E outra, eu acho que é isso, também tem o paradigma de não conte os seus sonhos para ninguém, porque vão estragar. Eu não concordo com isso. Eu concordo que você não pode contar seus sonhos para as pessoas erradas.
Sim.
Porque essas pessoas, sim, te botam para baixo e elas não conseguem enxergar a visão. Elas não conseguem ter a sua visão. Só quem tem a sua visão é você. Uhum. Ela não consegue. E tá tudo bem, não é culpa dela, não dá pra gente demonizar, não dá pra gente... Ela só não consegue enxergar o que você tá vendo. Então, por que eu digo isso? Porque depois meu pai falou, pô, você nunca vai estudar nessa escola, pé no chão, a gente mora na favela, tem que trabalhar, trazer dinheiro para casa e tal. Ele tava fazendo isso porque, pô, moleque de 14 anos, ele, na cabeça dele, tinha responsabilidade comigo nesse lugar da educação, de prover e tal, mas ele nunca ia conseguir dar esse suporte. Só que ele não entendia que eu, na minha cabeça, já não estava dependendo dele. Eu já sabia que a minha família não ia conseguir. Então, eu botei essa responsabilidade no meu peito, eu vou conseguir, não sei como. E aí eu comecei a trabalhar, guardar dinheiro, tudo que eu trabalhava, eu guardava, tal, tal, tal. E aos pouquinhos, eu consegui juntar um valor para fazer o curso de 2 meses apenas. Eu queria fazer um curso de 1 ano e meio. Porque eu achava que faculdade era muito tempo. Eu achava, na minha cabeça, bem novo, eu já pensava, cara, 4 anos é muito tempo. Para mim era muito tempo. Não é que eu ainda... Para mim, educação é tudo. Eu acho que quer fazer faculdade, tem que fazer mesmo. Mas para mim, eu pensava muito que se eu estudasse 1 ano e os outros 3 eu tivesse no mercado, eu ia estar na frente de todo mundo que foi para a faculdade. E realmente foi o que aconteceu. Porque, cara, eu consegui fazer o meu primeiro longa-metragem com 21 anos. Isso, ninguém nunca fez isso no Brasil, entendeu? Eu já pesquisei, Google, 21 anos, não teve nenhum diretor com 21 anos. Assim, que fez algo para um grande estúdio, com um grande orçamento, que pode ter feito algo autoral ali, enfim. Mas nesse nível de projeto, não. Então, depois que eu juntei dinheiro, eu consegui juntar para fazer 2 meses. E eu já estava fazendo sucesso, vários clipes de milhões e milhões para conduzi-la. O Conde chegou para mim e falou, cara, eu sei que seu sonho é estudar fora, tal, 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 a gente vai pagar para você. E aí a conduzi-la pagou o curso para mim de 1 ano e meio em Los Angeles, curso, moradia, tudo. E eu vivi em Los Angeles, custeado pela Condzilla. Porque, cara, já tava fazendo clipe de mais de 100 milhões, 200 milhões, já tava trazendo dinheiro para a empresa. Então eles viram como investimento, eles sabiam que esse dinheiro ia voltar e voltou muito rápido. Muito, assim. Né? Ainda mais depois que eu voltei, que eu fiz muita publicidade, muitos projetos. E aí eu consegui realizar esse sonho. Então, o que quer dizer? Eu me preparei, né? Eu tinha esse sonho. Tá, o que eu preciso? Dinheiro, tá, isso é uma coisa, é o mais difícil. O que mais que eu preciso? Estudar nos Estados Unidos? Preciso de um visto. Fui atrás de visto. Primeiro eu consegui, eu tirei o visto de turista antes de conseguir o visto para estudante, né? Porque eu falei, pô, isso aqui, se eu tirar o visto de turista, talvez pode me ajudar para tirar o de estudante depois, blá, blá. E aí eu fui negado umas 3 vezes e eu ficava remarcando e consegui tirar. E aí eu consegui tirar o visto, tal, dei sorte, porque eu não tinha renda nenhuma, não tinha nada. Né? Como que... eu era o perfil perfeito para ser negado. Eu conseguia ser aprovado, foi Deus. E é engraçado, porque... Então, esse era o meu sonho. Então, vou tirar o visto, vou aprender inglês. Estudava inglês todo dia. E eu queria viajar para lá de alguma forma. E aí, assim que eu tirei o visto, apareceu uma viagem de trabalho.
Olha!
Então, tipo, meu sonho era viajar para lá, tirei o visto, apareceu um clipe para me fazer. E aí eu fui gravar um clipe em Nova York. Conheci Nova York, e aí eu tirei uma foto nessa época na frente da escola que eu queria estudar. Eu estudei na New York Film Academy, de Los Angeles, mas tinha em Nova York também, eles também têm em Nova York. E aí, então, fui pra saga de estudar inglês, juntar dinheiro, blá, blá. Quando eu tava pronto, com inglês bom e com dinheiro para fazer 20% do que eu queria fazer, eu consegui tudo. Então é isso, é meio que eu fui com fé, né? A fé tava lá na frente, tava lá, vai dar certo, construindo o que eu podia até conseguir isso. Isso foi em tudo na minha vida, assim. Com 14 anos eu já sabia que eu ia fazer um filme um dia. Eu já sabia que eu ia fazer uma série, eu já sabia que eu ia ter o clipe mais assistido do Brasil. Eu já pensava essas coisas, um dia eu vou fazer o clipe mais assistido do Brasil. Um dia eu vou fazer uma série mais assistida do mundo. Um dia eu vou fazer... Então, já tinha isso novo, sabe? Já tinha esses pensamentos. Eu era o iludido.
Sim,
até dar
sim.
Certo.
Mas será que é... Porque eu vejo você falando, eu me enxergo em você, né? Porque eu também... Exatamente, eu sabia... Também fui jogar futebol, aí vi que não ia dar, né? Não ia dar.
Deu problema no joelho.
Nossa senhora. Até essa última terça-feira veio o Márcio Bittencourt aqui, que foi campeão pelo Corinthians, sim, né? E aí a gente ficou, porque eu joguei no terrão, né? Eu joguei lá, sim, não sei o quê, eu era... Né?
Raiz.
Mas assim que eu também desisti dessa carreira... Eu sabia que eu queria desenhar, eu queria fazer algo na parte de criatividade, que eu desenho e tal, não sei o quê. Meu sonho era trabalhar na Editora Abril nos quadrinhos, né? Que eu queria desenhar para Disney, eu queria desenhar para Marvel.
Sim.
E aquilo era, imagina, para meu pai, para minha mãe, que meu pai era metalúrgico, né? Ele trabalhou, tinha um boteco no interior, depois veio trabalhar como cobrador de ônibus e... depois ele mudou a vida dele, que ele foi metalúrgico, e aí sim, ganhava melhor, tal, não sei o quê, mas não adiantava eu falar para ele, eu quero fazer desenho, não sei o quê, até que eu quis fazer, vou fazer desenho mecânico, né, porque eu faço um agrado pro meu pai.
Meu pai queria que eu fizesse Senai, mecatrônico.
Exato. Meu pai também falou, pô, Senai e tal, que você já sai de lá empregado, né?
Sim, sim.
Era esse o discurso. Aí eu tinha a visão de que eu queria, e eu sabia, aí eu preciso, e com 19 anos eu entrei para desenhar Disney, aí também, não vou fazer faculdade porque, putz, faculdade não vai me ensinar o que eu preciso, aí eu fui fazer um curso onde eu queria, que era Pan-Americana de Artes, que eu
queria.
Eu tô só falando porque, assim, me lembra muito a minha vida...
Trajetória.
Lá da Zona Leste, será que a gente tem um troço desse? Porque eu também sabia que eu não podia contar com meu pai, porque meu pai, pô, mal dava para pagar as contas. Né?
Mas é difícil isso. é difícil você estar nesse lugar e pensar isso. É meio...
Fora da curva, sei lá.
Fora, é. É porque eu me baseio em muitos amigos que eu tenho, assim, que nunca tiveram ambição. Eu acho que o país tirou a ambição deles, a situação tirou a ambição deles. Eu lembro que eu falava as coisas, né, para meus amigos, assim, tipo, quero fazer tal coisa, quero um dia viajar, sei o quê. Eu lembro que eu tenho um amigo meu que ele falou, eu nunca vou sair do Batô. Batô era a quebrada lá perto de casa, né? Não, nunca vou sair do Batô, vou morar aqui. Aí eu falei, pô, mas um sonho um dia morar fora, morar em outro lugar. Então, não, vou sempre morar no Batô. E ele tava certo, ele continua lá. Então, eu acho que a gente tá sempre certo.
Pro bem ou pro mal.
Pro bem ou pro mal.
É verdade. E é engraçado, né, cara? Porque esses dias eu encontrei um...
E é engraçado Facebook. Que ele comprou a casa dele lá.
Lá no Batô, né?
É, ele trabalhou, conquistou um dinheiro, comprou a casa dele lá.
É o sonho, né, cara?
É.
Isso já me falaram. A nossa mente, ela tem um poder que a gente não tem noção de como ela funciona. Porque eu lembro que também nessa fase de idade, aí, sei lá, 17 anos, me deram um livro que era do Lai Ribeiro. Que era a primeira coisa que teve de como é que chama? Neurolinguística.
Sim.
Aí, cara, eu li aquilo e aí tinha um lance assim que era, ó, pega um papel, né? Na época não tinha nem computador porra nenhuma, pega um papel, escreve 10 sonhos que você tem aqui que você quer realizar, mas assim, tem que estar muito descrito. Ah, eu quero um carro da cor tal, marca tal, não sei o que tal, uma casa, né? Coloca 10 coisas. Aí você deixa e todo dia você vai ler aquela porra, não sei o que lá. Tá, eu fiz isso, né?
Eu fiz isso também.
Você fez, cara,
eu mandei um e-mail para mim mesmo.
Ah, é?
Olha. Eu tinha escrito, mas eu mandei um e-mail para mim mesmo dizendo tudo que eu ia fazer. Várias coisas já se concretizou. Ainda tem várias. Né? Então... Eu botei o sonho lá na Lua. Então tem várias coisas que eu ainda preciso fazer, mas tá lá. Eu mas sempre volto.
O que me chamou muita atenção é que depois de anos eu encontrei aquele papel, saca? Aí falei, pô, amarelado e tal, não sei o quê. Cara, todas as coisas que eu tinha colocado eu tinha feito.
Uhum.
Todas. Até a casa que eu tinha que comprar, sabe, a cor da parede, você tinha que descrever. E foi exatamente o que aconteceu. Então,
eles falam isso no documentário O Segredo.
Exato.
O segredo tem lá, né? É. O cara fez o Vision Board, né?
Uhum.
E aí botou a casa, tal, 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 e aí ele esqueceu. Aí depois ele voltou nas coisas velhas, quando ele mudou pra casa nova. Quando ele foi ver a foto da casa que ele sonhava, é a casa que ele tinha acabado de comprar.
Olha só. Então, eu realmente acho que a nossa mente conduz a gente, né?
Sim.
Lógico, tem uma força divina... É, mas essa coisa de você colocar seu sonho, e o que você fez também foi espetacular. Eu entrevisto muitos empresários, muito top, e todos os caras que têm muito sucesso fizeram o que você fez. Né? Assim, ah, eu quero estudar, porra, Nova York, amigo, o cara da favela, você sabe muito bem, é coisa mesmo. Sim. Faz todo sentido seu pai falar assim, meu, você tá doido, moleque.
Sim, total, né? total faz sentido.
Né? Mas, lá, aí não é só teu sonho, né? Como que eu faço para realizar esse sonho? Pô, eu preciso tirar um visto, eu preciso juntar grana, eu preciso estudar inglês, eu preciso... Taranã. Cara, você fez um plano de ação,
sim,
sabe? Sofisticadíssimo.
Porque né? não era só a grana, né? Se eu tivesse só focado na grana, não ia conseguir.
Exato.
Eu tinha que me preparar, porque se eu não falasse inglês, a escola não ia me aceitar, porque precisava de prova de...
Oral, né?
Prova de eficiência em inglês, né?
Uhum.
Então, tipo, eu tive que fazer a prova, tinha... A galera me ligou para falar comigo, para ver se eu falava mesmo, se eu entendia, porque é isso. Sim. Poder fazer, precisava do inglês.
Mas de novo... E muita gente, né? Eu acho que isso falta muito nas nossas escolas, assim, sabe? De ensinar para a molecada como você chegar, né? Não, não que você vai chegar, porque tem gente que é o que você falou e tá tudo certo, né? Uhum. Eu quero morar no Batô e, meu, tá tudo certo, eu tô feliz pra cacete morando, sim, no Batô, né? Como eu sempre brinco, eu tenho o meu tio Mané. Meu tio Mané é espetacular, ele mora em Avaré, ele todos os dias, ele tem uma sapataria, adoro meu tio, ele tem uma sapataria, todos os dias ele acorda, ele toma seu café, vai para sua sapataria, trabalha o dia todo, volta, toma seu banho junto com a minha tia, até hoje os dois juntos, né? Ele está com quase 80 anos,
sim,
vai tomar banho e sentam os dois para assistir a novela. É a maior felicidade do mundo dele,
cara. É isso,
cara.
Importante é ser feliz.
E de novo, aí eu fico pensando, porra, meu, não quer viajar para Nova York? Ele não quer, ele, uhum, não quer. E ele é... Eu pego ele como um exemplo de... Meu, a minha felicidade é essa, cara.
Sim.
Então, porra.
É isso.
Demais isso, é demais. Agora imagina para nós, né? Ah, você vai ficar em Avaré, nossa senhora, eu morro, né?
Não, que eu sempre tive comigo, assim, e que, enfim, já tive meus vários momentos maus, assim, de cabeça, que depois eu, graças a Deus, me resolvi, eu entendi que, tipo, cara, minha felicidade não tá na próxima coisa que eu vou fazer. Tipo, eu já tô feliz agora, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus objetivos, eu sou ambicioso, mas não é isso que guia minha felicidade. Então, a minha felicidade hoje é o meu propósito de criar e comunicar. Uhum. Eu sei que eu estou no mundo para criar e comunicar. Então, eu fiz um exercício na minha cabeça, né? De tipo, se não existisse o mundo moderno hoje, né? Fosse homem das cavernas, o que, que eu estaria fazendo? Eu falei, provavelmente eu seria o carinha que fica desenhando nas paredes.
Uhum.
Provavelmente eu seria esse cara. Então, se eu seria feliz com uma pedra desenhando na parede, então esse é o meu propósito de vida. Não interessa se eu vou fazer isso em Hollywood, aqui, aonde for. Eu quero chegar longe, eu tenho essa ambição de cada vez mais levar o nosso entretenimento do Brasil para o mundo e ganhar grandes prêmios, ganhar um Oscar um dia. Assim como eu tive a ambição de chegar no Emmy, a gente foi indicado ao Emmy, ao Grammy, esses grandes prêmios do mundo. Para justamente levar e dar mais longe essa criação e essa comunicação, que é o que está dentro de mim. Então, eu sei que todo dia eu acordo feliz porque eu tenho mais uma oportunidade de criar alguma coisa, e de comunicar e de botar isso para fora. Então, eu sei que eu vou estar sempre feliz, independente se deu certo ou errado o que eu quero, sabe?
Sim, sim, sim. Não, é muito legal. Eu estou falando porque essa parte de resiliência que você coloca, né? Eu acho que quem passou um perrengue forte igual a gente passou na favela, né? Morando num lugar, sim, que... Meu, eu lembro que a gente brincava que onde eu morava o asfalto derretia, porque era terra, né? Chovia, era um inferno. Nossa, era um troço que não dava. Mas, e a gente, tá tudo bem.
Uhum.
Eu lembro que, né, chovia assim, nossa, choveu. Né? Era zona, porque, putz, para ir para a escola já era mais difícil, a mãe, uhum, não.
A gente nem sabe quando a gente tá vivendo isso que é ruim, que é tão ruim assim. É. Acho que a gente nem tem, pelo menos quando você é mais jovem, né, você tem sua infância. Você começa a ver que é ruim na adolescência, né? Aí você começa a ver, caralho, eu moro aqui, assim, desse jeito. Você começa a entender depois, né? Mas quando você é criança, por exemplo, você não sabe que aquilo ali é ruim.
Eu adorava quando chovia, porque tinha um campo de futebol que ele era mais para baixo. Aí virava uma piscina. E a gente ia lá, nadava, assim.
Uh-huh.
Aquela água cheia de sapo. Tal.
Sim. Não, eu pulava no córrego.
Corre agora, mano. Nossa senhora, que demais. Bom, a gente precisa pagar as contas aqui, então vamos colocar o nosso patrocinador aqui, né? Se você tem uma empresa, né, e precisa pagar prêmios, né? O cara vai no Grammy, ganha uma puta bala, meu. O cara vai no Emmy, ganha uma puta bala. Você também, na sua empresa, se seus funcionários, seus colaboradores, seus clientes fizeram algo extraordinário, pague os prêmios com os cartões da P2X Pay, ou um Pix premiado, ou um catálogo de prêmios. Meu, tem muita coisa para você fazer, para trazer esse funcionário a fazer, como o Kaique fez aí, meu, bateu 1 bilhão de vendas. Põe lá para o cara vai ter que pagar um prêmio para os caras. Então, vamos conhecer um pouquinho da PitchRex Pay.
Assim como você, Adriana é uma gestora de RH enfrentando um grande desafio. Como aumentar a motivação da equipe e melhorar a produtividade com redução de custo? A resposta? PitchRex Pay, uma empresa especialista em premiações e benefícios. Quando Adriana descobriu o cartão premiação PitchRex Pay, percebeu que tinha encontrado a solução ideal. Com ele, sua equipe poderia desfrutar de total liberdade para usar seus prêmios como quisessem, seja em compras online, saques ou pagamentos de contas. Mas calma, continue nesse vídeo porque agora você vai descobrir o impacto positivo que a PitchRex Pay trouxe para a empresa de Adriana. Sua equipe se sentiu mais valorizada. A motivação disparou e, como consequência, a produtividade também. Afinal, quem não gosta de ser reconhecido pelo seu esforço e dedicação? E você, gestor de RH, quer ver sua equipe mais engajada e produtiva? Entre em contato agora e saiba como contratar a PitchRex Pay.
Consciência de quando eu fiquei mal.
PitchRex Pay. Então, pague a premiação para os seus funcionários, colaboradores. Vocês vão ver o resultado que vai trazer para a sua empresa. É espetacular. Existem pesquisas que falam que uma boa campanha feita com premiações que sejam boas, né? Não adianta, eu vou dar um abraço. Não esquece, amigo, um abraço não vai. Paga uma grana dentro dos cartões da PitchRex Pay, que é um cartão Visa. Vocês vão ver o resultado. Pesquisas falam que aumenta em 44% a sua produtividade, as suas vendas. Então, PitchRex Pay, www.p2xpay.com.br. Estou aqui com Kaique Alves, esse monstro que, meu, a gente estava falando aqui, parece que o cara tem 100 anos de idade, tanto conhecimento que tem. E a gente estava conversando aqui, Kaique, eu acho que é importante a gente colocar, né, que a gente está vivendo um momento muito dramático, principalmente da molecada, entrando em depressão e como sair dela, não sei o quê.
Sim. Né?
E você estava comentando aqui que você passou por uma depressão.
Sim.
E isso é muito comum, eu passei também. Principalmente se você faz muito sucesso, cara, isso daí te pira, né? Você fala, sim, cara, agora eu sou o cara, e de repente você fala assim, meu, não sou merda nenhuma, e aí você começa a ter essas loucuras. Conta um pouquinho o que foi essa depressão, como você passou por ela, porque eu acho que é importante a galera que está... o cara que está passando por isso, saber que tem uma luz no fim, sim, do túnel, tá?
A galera acha que depois que dá certo, ser felizes para sempre. Não é. Eu tive uma depressão quando realmente eu tava chegando no meu primeiro auge, assim, né? Porque, cara, eu tinha ganhado uma bolada, assim, de dinheiro e eu tava vivendo uma vida sem propósito, assim, sem... mas também muito por conta da idade. Só queria saber de festa, de beber, de... Era só isso que eu fazia da minha vida.
Sei bem.
E eu comecei a ficar viciado em dopamina, em comer muito, em sexo, em bebida. Eu só não usava droga, nunca gostei, mas... eu entrei nesse ciclo, assim, eu não sabia do porquê que eu existia, eu sabia que eu tava ali, assim... Uhum. E foi isso que me fez enxergar de verdade o que era o meu propósito de vida e a minha felicidade. Eu comecei a me analisar, tipo, pô, o que que eu faria... Eu penso muito assim, o que eu faria de graça, sabe? Cara, o audiovisual virou o meu negócio, virou minha carreira, mas se a gente cria um projeto aqui que eu tô animado e a gente vai lá e faz pelo projeto, eu vou e filmo de graça. Uhum. Até hoje. Então, eu acabei de fazer um clipe para prêmio pensando em prêmio, pensando em ser algo mais autoral, né? Uhum. Que a gente investiu muito, gastou uns 500 mil nesse clipe, né? Num videoclipe. Uhum. Mas eu fiz o clipe de graça, eu não ganhei um real para fazer o clipe. Por quê? Porque era pelo projeto. Então, cara, isso é a minha paixão, né? Então, eu entendi que a minha paixão, meu propósito de vida era criar. Uhum. Criar e comunicar, né? Comunicar com as pessoas, comunicar com o mundo. É, porque quando a gente faz uma criação, a gente está, e bota para o mundo, a gente está comunicando com o mundo de alguma forma, seja através de um desenho, seja através de uma música, seja através do audiovisual. É, eu entendi que esse era o meu propósito, né? Por quê? Eu fiquei pensando, tá, se a gente fica às vezes triste ou feliz por coisas externas, por bem material, e se não existisse uhum. bem material? E se não existisse a internet? E se não estivesse lá, fosse o homem das cavernas? O que eu estaria fazendo? Eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, provavelmente eu estaria desenhando numa parede com uma pedra. Então, igual, né, quando eles acham esses desenhos nas cavernas. Então, se eu estivesse lá desenhando na parede com uma perna, com uma pedra, provavelmente fazendo tinta com uma folha, descobrindo, eu ia estar descobrindo essas coisas e estaria criando alguma coisa, estaria, sei lá, iria criar alguma coisa, né? Ia criar um barco, ia fazer alguma coisa. Então, esse é o meu propósito de vida, essa é a minha felicidade interna. Isso está atrelado a dinheiro? Não está. Isso não está atrelado a nada. Então, eu descobri que essa é a minha felicidade. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou acordar todo dia da minha vida feliz, porque eu tenho mais um dia de oportunidade para criar. Então, a minha mensagem é, descubra o que é essa coisa. Para mim é criar, para você pode ser outra coisa. Cada uhum. pessoa tem um drive diferente, tem pessoas que... Eu sou mais da criatividade, tem gente que é mais da exatas, uhum. tem gente que é mais, sei lá, então cada um vai ter um porquê, né? É muito difícil, tem gente que passa a vida inteira sem descobrir isso. Mas a minha reflexão é, se provoque, tente achar isso dentro de você, sabe? Porque, cara, dá uma paz pra gente, assim, de saber que dando certo, dando errado, com dinheiro, sem dinheiro, é o que eu estou fazendo, esse é o meu propósito de vida, estou feliz.
Não, é muito legal, né? Isso que você está falando é muito difícil, né?
As pessoas descobrirem muito.
O que mexe com elas, né? O que você colocou é muito legal. O que eu faria se de graça? Uhum. Né? Meu, exatamente, eu também, assim, porra...
Muita gente não tem a oportunidade de exercer isso.
Exato.
Porque não tem a condição.
É, exatamente.
Precisa pagar a conta. Precisa.
Quando a gente estava lá na porra.
Só que o fazer de graça é o que vai te ajudar a fazer conta, dependendo do que é.
Exatamente.
Sacou? Eu sei que...
Essa liberdade, né, de você poder fazer algo de graça, porque você também fez uma caminhada muito grande, isso também é muito legal.
Quando eu comecei, eu só dei certo porque eu filmava de graça para os outros.
Claro.
Né, então, uma coisa, o de graça puxou o trabalho pago, puxou porque fui criando um portfólio, né? Fui construindo essa base, né? Então, até hoje eu faço, porque eu sei que nem eu fiz esse projeto mais focado em prêmio, vamos botar todo o dinheiro no projeto, não quero um real. Uhum. Isso vai voltar para mim.
Claro.
Então, como tudo na vida, então a gente ali tá regando, né? A sementinha. Isso vai virar alguma coisa grande, volta e o ciclo continua.
É muito legal agora você ter essa consciência, mas quando você tinha 14 anos lá, é legal você ter essa proposta já, porque você foi para o Conde mesmo e falou assim, não, eu vi uma... Você falou, não, tem uma sala aí, eu trabalho de graça por essa sala.
Isso,
né?
Isso foi antes do Conde, né?
Antes do Conde?
Foi um outro empresário que ele tinha dono de... Ele era dono de uns estúdios e ele empresariava artistas. E ele tinha vários estúdios, assim, era uma sala comercial que tinha vários estúdios. E eu cheguei, eu fui lá conhecer e tal, porque eu conheci o DJ, a galera. E aí eu olhei e falei, nossa, tem um monte de espaço aqui que ninguém tá fazendo nada. Eu preciso de uma sala aqui, de alguma coisa. E aí tinha um estúdio lá, estúdio todo cheio de acústica, bonitão. Eu cheguei para ele e falei, irmão, seguinte... você tem os seus artistas, aqui você só faz música, mas não tem ninguém fazendo audiovisual, não tem ninguém fazendo clipe. Eu faço clipe para os seus artistas de graça se você me der uma sala. A sala é minha, eu faço o que eu quero. Mas é isso. Mas eu vou fazer os clipes de graça para você. E aí ele topou, ele me deu a sala. Eu gravava os meus clientes lá, então eu fiz um fundo infinito lá. Eu gravava um monte de clipe no fundo infinito. Ficava só trocando, botava um fundo de cor preta, branca, azul, amarela. Ficava trocando os fundos e fazendo clipes diferentes, em fundos diferentes. Uhum. É, às vezes fundo verde, trocava o fundo, e dentro disso eu botava os artistas dele, e foi assim. Então eu consegui uma sala comercial em troca de trabalho. Então eu trabalhava de graça para ele, mas eu ganhava dinheiro do outro lado e tal. Aí quando foi ver, eu já estava recebendo pelos trabalhos dele, e foi indo.
Mas é uma, de novo, você tem visão, né? Porque e com 14 anos, mano, você chegar pro cara que é um empresário lá e falar assim, não. Né? Tem que ter muita...
Ah, sempre cara de pau, eu falo. Sempre fui cara de pau. Pra mim, eu pedia mesmo.
Aliás, né?
O máximo que eu ia receber ou não.
Aliás, eu queria que você contasse, você me contou lá no Web Summit, mas eu queria que você contasse de novo. A cara de pau que tem esse moço, porque ele falou assim, eu quero na Netflix. Aí ficou... Quanto tempo você ficou participando de Penetra?
Ah, sim. Não, que eu falei, pô, eu queria muito trabalhar com a Netflix e tal. Eu fui Penetra, eu ia nas festas da Netflix. Fui 2 anos em festa da Netflix de Penetra, assim, nem era convidado. Não recomendo, não faça isso. Vão me matar se vir.
Você fazia lá, você chegava lá assim, opa, tudo bem? E entrava?
Não, assim, eu descobria quem estava lá dentro, que eu conhecia, via o. Não é também. Não, para ter segurança e tal. Sim. Mas eu descobria quem de conhecido que ia, que estava lá, entendia como que era o ingresso, às vezes usava o ingresso do amigo, entrava. Dava um jeito, sempre dava um jeito.
Cara, que espetacular. Agora, isso também eu queria que você contasse, porque você tem uma frase que não adianta você achar que vai bater na sua porta, você tem que estar na rua.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho que conta isso, porque assim, tem muita gente que fala assim, pô, mas Deus não me ajuda. Pô, o cara fica sentado no quarto dele, focado naquela coisa, sem fazer nada,
bicho. Eu acho que a sorte te encontra na rua. É isso. Então. Porque eu consegui o estúdio lá para me trabalhar? Porque eu fui até o estúdio, conversei com o cara, eu tal. Porque eu consegui estudar fora? Porque eu falava, eu tava na rua, eu tava gravando, produzindo conteúdo. Porque acho que todas as oportunidades que eu tive na vida de